O prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, do PSDB, está envolvido na Operação Lava Jato, citado por três delatores: Benedito Barbosa da Silva Júnior, Carlos Armando Guedes Pascoal e Cláudio Melo Filho, ex-executivos da Odebrecht. No total, segundo os delatores, o então deputado federal Duarte Nogueira teria recebido doação de R$ 650 mil reais da empreiteira nas campanhas eleitorais de 2010 e 2014. Desse montante, R$ 350 mil reais seriam Caixa 2. Como perdeu o foro privilegiado, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, encaminhou o processo sobre Nogueira para ser julgado no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que abrange os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Para o professor José Luiz Passador, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto e especialista em gestão pública, a simples menção do nome na Operação Lava Jato compromete a credibilidade do prefeito enquanto administrador.
Do ponto de vista da gestão, né, do ponto de vista administrativo, é um grande problema, porque no Brasil a gente não tem uma tradição de você ter corpos administrativos fixos, ou seja, você não ter gestores profissionais, o que normalmente acontece em outros países, que na verdade seguem a orientação do governante, mas eles são quadros permanentes, né? E como aqui no Brasil tem a gente tem o centro de gravidade, na verdade, é o gestor eleito, é o candidato que assume a gestão do município, o seu impedimento ou o seu período em que ele passa tendo que discutir com a justiça, tá certo, culpa ou não, o período em que ele passa como réu investigado, de fato gera muito prejuízo para a atividade de gestão. Especialmente porque toda a equipe montada é uma equipe montada por ele, quer dizer, são cargos de confiança, e obviamente há uma contaminação desse período ou desse desconforto, né, do ponto de vista da resposta, né, que ele tem que dar, da prestação de contas que ele tem que dar à justiça, com grande impacto negativo sobre a atividade de gestão. Então, agora veja, Ribeirão Preto parece que está meio acostumada com isso, né? A gente está vivendo quase como uma inércia do processo de administração sem ter a presença, né, do titular, do prefeito, né, no comando da administração pública.
O senhor acredita, professor, que a simples citação do prefeito numa delação da Odebrecht é suficiente para tirar dele a credibilidade na gestão?
Ah, eu acho que sim, quer dizer, esse também não é o primeiro processo, já tínhamos aí notícias anteriores sobre aquele problema da merenda. É uma pena, né? Quer dizer, em início de mandato, onde deveria ser justamente a situação contrária, né? Porque todo prefeito, começando a sua gestão, ele recebe uma carga, né, de legitimidade do voto, mas assim, tão rapidamente, né, nos primeiros 100 dias de governo, já tem que enfrentar uma... E de fato, as acusações são acachapantes, podem não se confirmar, né, porque ainda está em fase de investigação, mas de todo modo, ele não está só, né, o conjunto de pessoas indicadas, a lista mostra que essa acusação não é uma acusação leviana.
A expectativa é que, ao longo desta semana, a Procuradoria Regional Federal instaure inquérito para investigar os relatos feitos pelos três ex-executivos da Odebrecht. O prefeito Duarte Nogueira divulgou nota em que afirma que não há nenhum fundamento nas acusações de que teria recebido doações ou agido para defender interesses de empresas junto a órgãos da administração federal. Ele ressalta que todas as doações recebidas em suas campanhas eleitorais de 2010 e 2014 foram regularmente declaradas e aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Duarte Nogueira integra a lista de denunciados que ocupam cargos de alta relevância, como prefeituras de cidades importantes. Outros nomes também citados são o deputado Arthur Maia, do PPS da Bahia, que é relator da reforma da Previdência, o deputado Vicente Cândido, do PT de São Paulo, relator da reforma política, o deputado Onyx Lorenzoni, do DEM do Rio Grande do Sul, que é relator do pacote anticorrupção. Diferente do prefeito, os deputados serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Muitos apostam na prescrição em função de uma possível demora excessiva por parte do STF. Mas o professor de Direito Penal, Vitor Rodrigues, da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto, adianta que a corte tem se preparado para julgar esses processos. A ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, junto com o relator da Lava Jato, ministro Edson Fachin, criaram uma força-tarefa para dar conta do recado.
O STF, eles, apesar dele não ser uma corte absolutamente voltada a agir com as demandas, não na demanda penal, mas como demanda originária, ele tem se agilizado muito. Nós vimos isso desde o Mensalão, os ministros mudaram, ao que me consta, o ministro Fachin tem 3 juízes auxiliares. Então, nós temos aí uma corte que funciona. Além disso, a delação premiada, ela como instituto novo, ela acelera muito a produção de provas, né? Então, e o sistema recursal, se houver para aqueles que estão, que continuarem sendo julgados dentro do Supremo Tribunal Federal, é ainda menor. Então, é bastante possível, claro que isso tem uma sobrecarga, mas tem que viabilizar orçamento para o STF poder trazer mais pessoas que consigam, sob o comando desses ministros, consigam agilizar esse processo. Mas o STF já demonstrou que tem essa agilidade e que na grande maioria dos seus ministros são empenhados efetivamente em fazer essa produção, em demonstrar produtividade, coisa que outros tribunais do Brasil não são. Nesse ponto, eu conheço um pouco o STF por dentro para dizer que, de fato, ele tem uma preocupação muito maior que outros tribunais em demonstrar essa produtividade. Acho que até hoje só tem demonstrado, só tem conseguido fazer isso, desde que houve, né, tô contando de 15 anos para cá, desde que houve uma grande alteração dos ministros, também da tecnologia, também do papel da imprensa em cobrar a resolução desses processos. Então, não vejo que seja algo preocupante. Agora, estratégia pode haver várias, pode continuar, pode se delegar para os juízes de primeira instância, pode se reunir dentro do Supremo Tribunal Federal o processo como um todo, mas eu acho que melhorou muito em relação à agilidade, pelo menos se nós contarmos aí 10, 15 anos atrás.
Ferraz Júnior, da Rádio USP, Ribeirão.